Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vota projeto que exige botão de pânico para ônibus e micro-ônibus.
Senador defende proposta que proíbe tributos sobre medicamentos de uso humano no Brasil.
Avança no Senado projeto que prevê regras regionais para uso de patinetes elétricos e bicicletas.
Boa noite.
Boa noite.
Micro-ônibus e ônibus dos serviços de transporte público deverão possuir um botão de pânico. É o que diz um projeto de lei aprovado em primeiro turno de votação na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta dá um ano para que os fabricantes entreguem ônibus e micro-ônibus com o botão de pânico e 2 anos para que os modelos em circulação façam a instalação do dispositivo de segurança, que uma vez acionado, alerta a polícia sobre a presença de assaltantes ou de uma situação de emergência. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou como será o mecanismo.
O acionamento do botão de pânico deverá ocorrer de modo discreto e silencioso, pelo condutor ou pelo cobrador, em caso de perigo. Ademais, deverá ser capaz de informar a localização do veículo às autoridades de segurança.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, micro-ônibus é o veículo com capacidade para até 20 passageiros. Acima disso, é considerado ônibus.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, pediu mais respeito ao índio brasileiro. O parlamentar mostrou fotografias de indígenas em condições precárias na Amazônia e criticou algumas organizações não governamentais de defesa do meio ambiente por não cumprirem o seu papel.
O senador observou que o Fundo Amazônia atendeu 167 mil pessoas, mas lembrou que na região há 24 milhões de habitantes. Plínio disse recusar o papel de coitadinhos para o povo indígena, mas exigiu igualdade de direitos.
Nós somos índios brasileiros usados e utilizados por ONGs internacionais que fazem de nós mero brinquedos para arrecadar dinheiro e para ficar com a consciência tranquila. Não quero que sintam pena da gente. Eu quero que nos respeite. Esse povo que eu mostrei, essa índia que eu mostrei amamentando sua filhinha na lama, em cima de uma tábua para andar na lama, porque o carro não passa. Ela sim merece o respeito, o resgate da sua dignidade. Como? Tendo os mesmos direitos que você tem.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que incentiva a retomada da produção do cacau, com foco no aumento do padrão de qualidade do fruto produzido no país. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
A intenção é ampliar a participação do país, especialmente na comercialização de produtos com maior valor agregado, como os chocolates finos. O Brasil, que já foi o líder de produção de cacau com quase 500 mil toneladas por ano, hoje ocupa a 7ª posição do ranking. Para o autor da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o cacau de qualidade pode ser a redenção da lavoura.
Apesar da Bahia não ter muitas fábricas de chocolate, mas o nosso cacau, quando ele é exportado, ele é bem elogiado pela sua qualidade. E agora, com o incentivo à produção do cacau de qualidade, com certeza teremos um cacau muito mais saboroso do que o que nós estamos produzindo atualmente.
Além de incentivar a produção sustentável do cacau, a proposta estimula a pesquisa e amplia o crédito para a industrialização e a comercialização do cacau de categoria superior.
Contratações de serviços oferecidos por mensagens de texto nos celulares devem exigir assinatura de contrato impresso. Um projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Muitos usuários de telefonia celular recebem diariamente mensagens com ofertas de produtos. A facilidade na contratação desses serviços com uma resposta sim ao SMS pode virar dor de cabeça quando chega a fatura do telefone. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que proíbe esse tipo de contratação. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, afirmou que muitos consumidores são lesados.
Não devem ser permitidas contratações ao simples toque de uma tecla, o que notadamente pode ocorrer por engano. De outra forma, Os contratos podem ser celebrados por crianças, por visitantes ou por qualquer outra pessoa incapaz ou não autorizada. Assim, para tornar o texto mais efetivo, entendemos que se deve exigir a assinatura presencial de contrato impresso, a identificação por meio de senha pessoal previamente cadastrada ou outra medida equivalente.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Defesa do Consumidor.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, defendeu a inclusão na pauta do plenário da proposta de emenda à Constituição que proíbe a tributação sobre medicamentos de uso humano no Brasil.
Para ele, é preciso reduzir a carga tributária ou chegar a patamares semelhantes aos de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, México e Colômbia, que não cobram impostos sobre medicamentos. Regufe citou que no Brasil o imposto corresponde a 35,7% do preço dos remédios.
A população, quando compra um remédio, ela compra não porque quer, mas porque precisa. E isso não deve ser tributado. O correto, volto a dizer, seria o governo distribuir esses remédios gratuitamente para toda a população. Mas na impossibilidade financeira disso, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar os remédios.
Já o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, elegeu como prioridade do Congresso Nacional neste ano a votação da reforma tributária, com novas regras de arrecadação e de distribuição dos impostos cobrados dos contribuintes, entre a União, os estados e os municípios. Segundo ele, a matéria é necessária para que se efetive a tese do atual governo de descentralização das ações.
Menos Brasília, mais Brasil. Menos Brasília, mais estados federados e mais municípios. Eu creio que dentro desse princípio de descentralização das ações administrativas do governo, isso vai ter muito grande capilaridade nas regiões e nos estados brasileiros.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto com regras nacionais para o uso de bicicletas e patinetes elétricos compartilhados. O texto define velocidade máxima de 6 km por hora em faixas de pedestres e de 20 km por hora em ciclofaixas. A reportagem é de José Odeveza.
O projeto de regulação das bicicletas e patinetes elétricos compartilhados é discutido desde o ano passado. A proposta aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional estabelece o limite de velocidade de 6 km por hora em vias de pedestres e de 20 km por hora para ciclofaixas. Também exige a instalação de marcadores de velocidade e sinalizadores iluminados nos equipamentos. O projeto prevê multa para quem deixar os veículos parados em uma distância menor que 1,50 m das vias públicas. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que as regras podem ser facilmente aplicadas em todo o território nacional.
O projeto é extremamente oportuno, uma vez que ao definir no Código de Trânsito as regras de circulação desses veículos, elimina o impasse que hoje se observa em muitas cidades brasileiras quanto ao seu uso. Ademais, evita-se que municípios legislem sobre normas de circulação sem competência para tanto, no intuito de solucionar o problema advindo do aparecimento desses veículos em suas vias.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Um projeto de lei complementar em análise no Senado limita a oferta de crédito por instituições bancárias. O objetivo é deixar o crédito mais barato para os tomadores de empréstimo. Mais detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
A proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e altera a Lei 4.595, de 1964, que trata da política e das instituições monetárias, bancárias e creditícias, e cria o Conselho Monetário Nacional. O projeto pretende diminuir os custos do crédito ao consumidor, como explica o senador Alessandro Vieira.
Esse PL está sendo apresentado com base em estudos que você tem, tanto no Brasil como fora, que mostram a necessidade de aumentar a competitividade no sistema bancário para garantir a redução dos juros lá na ponta para o consumidor. Nós sabemos que um dos grandes problemas da economia brasileira é o preço do crédito, né? O custo que você tem para empreender no Brasil.
A proposição determina que nenhuma instituição financeira bancária ou não bancária poderá oferecer mais do que 10% das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional ou 3% do Produto Interno Bruto do ano anterior.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e José Valdo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.